tarde, pessoal. Agora tá todo mundo treinado, né? Para dar boa tarde. Novamente, que bom estar com vocês. Eu não me apresentei no começo. Meu nome é Jonathan, se você não me conhece ainda. A gente tem servido aqui na Mosaica há um tempo. E hoje a gente vai ter a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu vou botar um pouquinho só para trás, porque senão eu não consigo ver a Ana ali atrás. Agora. Tem sido uma experiência muito divertida, no mínimo, esse ano de 2023, nas coisas que a gente tem aprendido aqui na Mosaico ao longo das séries. A gente começou a série pensando sobre... A gente saiu de 2022 pensando na nossa igreja feita à mão, e a gente foi cada vez mais tendo a oportunidade e o presente do Senhor de fazer a nossa igreja oficialmente feita à mão. Você chega aqui agora, a gente está em casa, cada vez mais o nosso auditório foi se enchendo de sofá, cadeira, mesa. Depois do aniversário, agora se encheu de plantas. Então, todo mundo agora é pai e mãe de planta aqui na Mosaico. A gente, saindo disso, a gente começou a entender que isso não se resumia à nossa experiência aqui na Mosaico, mas isso deveria se transplantar para onde a gente está, e a gente está em todo lugar. Então, a gente foi pensando como era ser em todo lugar, completos, inteiros, seguidores de Jesus Cristo, onde a gente está, no nosso trabalho, na casa, onde a gente, no mercado, com os nossos vizinhos. E ao longo do tempo a gente foi aprendendo no que isso significava. A gente aprendeu, por exemplo, que isso significava ter uma vida e uma experiência de oração diária, que era muito mais só do que a prática da oração, mas era como a gente ora, o que a gente ora, como é que a gente se aproxima de Deus, como é que a gente transforma, ou ter a noção de quando a gente está em Terra Santa e aprender como essa vida de oração transforma a gente. Não é à toa que a gente tem agora nos cultos, tem esse momento de orar juntos em comunidade, porque a gente entendeu que a oração não é só uma atividade individual. A gente quer fugir dessa perspectiva individualista, a gente quer viver em comunidade mesmo, orando juntos uns pelos outros e crescendo uns com os outros. Depois a gente foi entender como é que em todo lugar implica também entender quem é a gente é. Se estamos em todo lugar, a gente precisa entender a nossa identidade, como é que a gente se identifica como cristãos e identifica como é que está a sociedade, como é que a gente se relaciona com essas pessoas. Ao mesmo tempo, também, a gente entendeu quem nós somos como igreja. E a gente pode construir como somos um só povo, um só, que a gente tem um só rebanho, com um só pastor, um só batismo. E aí foi massa poder entender essa identidade como comunidade. E, pouco tempo atrás, a gente acabou de acabar uma série sobre hospitalidade. Porque se a gente está em todo lugar, significa que a igreja está em todo lugar. E se a gente quer ser uma igreja de verdade, a gente precisa abrir a porta da nossa casa, abrir a porta do nosso tempo, abrir tudo que a gente tem, nossos recursos, para as pessoas conhecerem Jesus. E elas vão conhecer Jesus, provavelmente, onde a gente está. Não vai ser nesse momento que a gente está aqui, provavelmente. A gente está se reunindo uma hora e meia, toda semana, para celebrar o nome de Jesus, mas provavelmente o momento que ela tem para encontrar Jesus é quando ela está lá na sua casa, é quando ela está lá no trabalho, quando ela encontra você. E hoje, estou fazendo esse resumo todo porque hoje a gente chega em uma nova série de mensagens, e a gente chamou ela de reformas. Eu estava brincando ali com o Rafa, porque se o pessoal está se preparando para o Halloween, no final de outubro, os crentes estão se preparando para comemorar o dia da reforma, que é no mesmo dia, no 31 de outubro, virou uma guerra cultural, todo mundo defendendo a sua comemoração. Mas, no fim das contas, a gente tem percebido que, quando as pessoas se relacionam com essa perspectiva da reforma, é muito numa perspectiva identitária, dizer assim, olha, eu me relaciono com isso aí, é massa a reforma, ou até mesmo nessa perspectiva, vamos brigar com as outras pessoas porque a gente é diferente. E não entende muito bem, o que é que significou esse movimento, e dois, que era a nossa maior preocupação, as pessoas se identificam com a reforma como um movimento, que foi um movimento especial, que de certa forma traz uma identidade muito forte para as nossas igrejas protestantes, e é para a própria Mosaico. A gente subscreve muito do que aqueles homens e mulheres de Deus acabaram defendendo, mas o mais importante é, eles não estavam tirando nada da cartola, eles não estavam inventando, eles não acharam uma novidade ali na Bíblia, dizendo assim, caramba, matei a charada de como é se relacionar com Deus. No fim das contas, o que aqueles homens e mulheres de Deus estavam fazendo era relembrar o que a Igreja de Deus defendeu, creu, morreu por, ao longo de quase 15 séculos antes de 1517. Então, quando Lutero estava lá batendo as 95 teses na capela de Wittenberg, ele não estava proclamando novidade nenhuma. Pelo contrário, ele estava dizendo, gente, a gente precisa relembrar como é que foi nossa caminhada e relembrar no que a gente acredita. Então, nos próximos 5 domingos, contando com esse, a gente vai estar justamente pensando sobre que princípios são esses que marcaram a reforma, como eles estão presentes ao longo da história da igreja, e não só isso, como é que eles estão na Bíblia, o que é que isso modifica a nossa vida hoje, e como é que a gente faz jus à vida e ao trabalho desses homens e mulheres de Deus que cristalizaram isso, de certa forma, resumiram isso em alguns princípios. E o primeiro deles que eu queria falar com vocês é somente a glória de Deus. A reforma, tradicionalmente, a gente conseguiu resumir o que ela defendia. Veja, a reforma era um monte de gente diferente, cada um tinha uma perspectiva, mas a gente conseguia fazer um meio de campo com 5 temas específicos, por isso que a gente vai ter 5 domingos, 5 princípios de fé que apontavam sobre o que, é que essas pessoas acreditavam. Ou seja, o primeiro era, olha, a gente fala somente da Escritura, ou seja, somente a Escritura a Escritura é suficiente para a gente. Outra coisa é somente a fé, nossa fé é quem nos salva, nós somos salvos somente pela fé. Ao mesmo tempo, só pela graça, é a graça de Deus, não tem nada que eu faça que me ajude a ser mais salvo ou menos salvo. Ao mesmo tempo, todo esse trabalho é por Cristo, é somente Cristo e nada mais. E, por fim, a glória somente a Deus. E como a gente é diferente aqui na Mosaica, a gente vai começar ao contrário. E a gente vai falar hoje sobre a glória a Deus somente. E para a gente aprender mais sobre isso, eu pediria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo 8. Hoje eu trouxe minha Bíblia. Eu estava falando com o Joma que eu vou começar uma campanha na Mosaico, que é traga sua Bíblia para a igreja. Se tem um lugar que você deveria trazer sua Bíblia, é para a igreja. Se você não trouxe sua Bíblia, tudo bem, tem no celular, mas, por favor, evite aquela pequena tentação de entrar no Instagram, nem que seja, vou postar aqui uma fotinha da Mosaico, não faça isso, por favor. Abra aí no Salmo 8 e deixe aberto. A gente vai navegar por alguns textos para a gente entender um pouco mais sobre o que Deus quer falar com a gente hoje. Salmo 8, fala assim: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os teus pés tudo pudeste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre a vereda dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Vamos orar? Deus, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. A gente quer aprender muito mais sobre quem tu és. Obrigado porque o Senhor se faz presente. Obrigado porque o Senhor se faz conhecido. Obrigado porque o Senhor se faz acessível. Senhor, que o Senhor possa estar falando a cada coração aqui, que a gente possa estar concentrado, que a gente possa estar te escutando, que o Senhor possa estar fazendo transformação no nosso coração, Senhor. Nos prepara para ouvir tua voz. É isso que a gente ora, no nome de Jesus. Amém. O tema da glória de Deus parece um tema óbvio. Porque se você pensa em Deus, Deus é todo-poderoso, ele deveria merecer a glória. E você para pensar por que, de certa forma, os reformadores ou as pessoas precisaram reforçar esse tema como um princípio. E de todas as coisas que você poderia usar para defender isso, o que eu acho mais interessante é justamente o que o salmista está fazendo aqui nesse salmo. Que ele poderia escolher qualquer tema, ele poderia escolher qualquer atributo de Deus, ele poderia escolher a sabedoria de Deus, o poder de Deus, as obras que ele fez por Israel. Se você vê outros salmos, eles estão defendendo, olha, Deus fez isso por a gente, Deus nos tirou do Egito. Na real, se você olhar lá o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, Deus diz assim, olha, eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito. Então, o meu pacto que estou fazendo com vocês é baseado nisso. Mas ele escolhe outra perspectiva de Deus, que é o Deus criador. E é massa porque se você olhar para a Bíblia, ela faz a mesma coisa. Você entra lá no começo, você olha para as primeiras páginas ou o primeiro lugar lá do aplicativo que você está olhando na sua Bíblia. E aí, de novo, a gente poderia começar com a ficha corrida sobre Deus. É dizer assim, olha, Deus, ele é todo poderoso, criador do céu e da terra, etc e tal, Um monte de coisa que ele poderia falar sobre Deus. Ele fala assim, não, olha, Deus, ele é o criador de todas as coisas. No princípio, ele criou todas as coisas. E aí, por que isso é importante? Veja, no contexto de Israel, onde Israel estava colocado no Antigo Oriente Próximo, era muito comum que as pessoas se relacionavam com a criação e transformavam a criação em deuses e deusas. Então, você tinha a deificação, por exemplo, do sol, da lua. Se você for ter qualquer aula de mitologia, coisa do tipo, você vai ver que as pessoas diziam, olha, você tem o deus sol, você tem o deus lua, as estrelas, a mata, as árvores, etc. Todos esses elementos eram transformados em deuses e o ser humano começava a se relacionar com eles como se fossem deuses. E aqui a gente está vendo, logo do Gênesis, que está dizendo assim, olha, calma aí. O Deus que escolheu Israel, o Deus que nós servimos, ele não é mais um entre tantos. Pelo contrário, tudo isso que vocês estão dizendo que são deuses, tudo isso que vocês se relacionam como deuses, são nada mais, nada menos do que obra das mãos desse mesmo Deus. Então, quando você se relaciona com ele, você está se relacionando como criatura, e você é tanto criatura como qualquer outra coisa, como você vê aqui no cosmos. E é muito interessante porque você olha que é uma perspectiva completamente diferente daquilo que as pessoas naturalmente fazem, porque a gente geralmente esquece disso. A gente esquece desse papel de Deus como trabalhador. A gente esquece desse papel de Deus como criador de todas as coisas. E mais, é muito legal você conseguir entrar nessa perspectiva, porque lá no Salmo 19 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Não só Deus cria todas as coisas, não só ele cria tudo que a gente tem visto, tudo que a gente se relaciona, as pessoas, até mesmo algumas instituições sociais. Deus cria o casamento, institui o casamento, institui a família, institui um monte de coisa. Ele se possibilita se ver naquilo que ele criou. Você consegue ver Deus naquilo que ele criou. E uma coisa que a gente acredita como comunidade, como igreja, é que não só Deus se revela através da sua palavra, isso que a gente está lendo hoje, né, é a nossa regra de fé e prática, mas existe a possibilidade da gente conhecer a Deus, saber quem ele é, entender os seus atributos a partir da criação, o que algumas pessoas chamavam do livro das obras de Deus. E é massa porque a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a se relacionar com a criação, se relacionar com as coisas que Deus fez de outra forma, porque ali não está só uma planta, a gente encheu de plantas aqui a mosaica, aqui não é só plantas, aqui são as coisas que Deus fez, as coisas que Deus fez. Mas, dentro da criação, tem mais uma coisa que é extremamente importante. A gente vê isso no Salmo também, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Deus está lá criando o mundo. Ele cria um monte de coisa, está tudo bom, está tudo muito bom, está tudo muito bem. Mas chega no sexto dia e ele começa a criar alguns seres viventes. E lá no versículo 26, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pula aí para o capítulo 2, no versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem, ou o ser humano, no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Cultivar e guardar. Deus não só cria todas as coisas, mas ele cria uma criatura especial, o ser humano, que é diferente porque ele coloca sua imagem e a sua semelhança nessa criatura. E aí, o que acontece é, essa pessoa agora, ela não vai ser só representante de Deus nesse lugar, mas ela vai ser justamente uma pessoa que vai estar cuidando e guardando daquilo que Deus fez. O chamado, quando Deus está dizendo assim, olha, Adão, Eva, homem e mulher, cresçam, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, não é só um desejo de Deus para ver um monte de ser humano espalhado na face da terra. É um desejo para que a terra inteira esteja cheia da sua própria imagem e semelhança. Ele quer ver que tudo que ele criou está sendo cuidado e guardado por sua própria imagem e sua própria semelhança. Então, essa é a expectativa de Deus. Deus cria todas as coisas, ele coloca parte de si nisso. Você olha para a criação e, da mesma forma como você, até falei isso hoje de manhã, da mesma forma como você olha para uma pintura de um artista famoso, você diz assim: eu reconheço essa pintura desse artista porque ela foi feita com essas cores, ela foi feita desse jeito, está retratando este tema dessa forma, com essas tintas, ou essa música, olha, eu escutei essa música é de fulaninho de tal, porque parece, a gente pode ter a mesma perspectiva com a criação, porque a gente vê Deus lá. A gente consegue perceber quem Deus é e os atributos dele a partir do que ele criou. E não só isso, a gente entende que nós somos criaturas de Deus e que nós temos uma responsabilidade com essa criação. A gente tem uma responsabilidade de cuidar e guardar aquilo que o Senhor fez. Mas, como tudo que o ser humano é envolvido, as coisas não deram muito certo. A gente sempre faz besteira. E se você for parar para pensar hoje, a nossa relação com a criação, ela é completamente disfuncional. A gente se relaciona com a criação de forma a não mais reconhecer Deus lá e ser deslumbrado por aquilo que Deus fez, chegar e olhar isso aqui, tudo verde, dizer assim, caramba, que negócio bonito, olhar, andar na praia e dizer assim, caramba, que massa, ou ter essa experiência com a criação. E quando eu digo criação, é com tudo da criação, não só é com a natureza, mas é com as pessoas, com aquilo que, tudo aquilo que Deus criou e que permitiu que a gente criasse, mas a gente começa a ter uma relação completamente disfuncional. Com a natureza, a gente começa simplesmente a ter uma perspectiva de analisar, quebrar, e dizer assim, agora eu entendo o que está acontecendo aqui. Isso não é ruim, não. Deus nos deu a capacidade de entender e nos maravilhar com aquilo que ele criou. Mas a gente quer simplesmente analisar e automaticamente usar dessa análise para manipular e para usufruir e usar daquilo que Deus criou. E como todo ser humano não tem limite, a gente começa a usar daquilo sem limites e começa a destruir aquilo que Deus criou. Então, a nossa relação com a criação é, eu não quero, Deus não me criou para dominar, para ser coroa da criação e dominar sobre todas essas coisas? Beleza, então agora eu vou subjugar a criação de Deus, eu vou usar porque é para meu próprio usufruto. E eu deixo de entender que isso não é aquilo que Deus planejou, porque eu não estou de acordo com a vontade de Deus. E é muito interessante porque a gente percebe que a raiz desse mau uso é justamente porque a gente começa a não mais dar glória a Deus por aquilo que ele criou, achar ele na criação e dizer assim, glorificado seja Deus por tudo aquilo que ele criou, e a gente se coloca na posição de que agora sim a glória é minha e aquilo que tudo aquilo agora tem a ver comigo e com aquilo que eu deveria receber. Por favor, abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 1. Se aqui em Gênesis a gente vê Deus planejando todas as coisas para funcionar e como deveria funcionar bem, Paulo agora vai dizer o que é que não está funcionando tão bem assim. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Que diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. E aí aqui um parêntese que é exatamente o que a gente está falando até agora. Paulo está dizendo assim, olha, Deus criou todas as coisas, mas as coisas não estão andando muito bem, e o primeiro sinal disso, e talvez o porquê disso é, os homens, eles pararam de enxergar Deus, seus atributos invisíveis e o seu poder naquilo que ele criou, e ele deixou isso claro. Portanto, os homens, eles não podem ter mais desculpa. As pessoas não podem dizer assim, eu não conheço Deus. Eu estou olhando para cá e eu não estou reconhecendo Deus em nada. E Paulo está dizendo assim, essa desculpa não faz sentido, porque Deus deixou claro quem ele é. Ele deixou claro que ele existe a partir de tudo aquilo que ele criou. Versículo 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Se tem uma mentira que contam para a gente hoje, é que existe a possibilidade do ser humano ser uma criatura arreligiosa. A gente fala muito sobre isso, a gente encontra as pessoas e as pessoas dizem assim, eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa espiritual, eu sou uma pessoa qualquer outra coisa, eu sou, sei lá, instruída. Eu não acredito nesse tipo de coisa, eu vivo minha vida, eu sou uma pessoa boa e é isso aí. Mas o que Paulo está dizendo que a gente precisa entender é, não existe a possibilidade do seu coração estar apontado para algum lugar que ele adora. Veja só. Não existe nenhuma possibilidade do nosso coração não estar apontado para algum lugar que a gente coloca no lugar de Deus. Ou é Deus, ou é outra coisa. E o que o ser humano faz quando ele quebra essa relação com Deus é justamente dizer assim, eu vou definir agora o que é que eu deveria colocar nesse lugar. Eu vou definir agora o que é que faz sentido eu dar glória. Eu vou definir agora o que é melhor para mim, o que é que eu deveria estar reforçando na minha vida, o que é que eu deveria estar adorando na minha vida, e toda a minha vida estará apontada para essa coisa. E sabe o que é mais diabólico? É porque a gente pega as coisas que Deus criou, ou que a gente cria pela misericórdia dele e pela imagem e semelhança que temos dele, e colocamos justamente no lugar de Deus. A gente pega coisas que por si só são boas, coisas que por si só são presentes de Deus, e a gente diz assim, isso aqui vai tomar o lugar de Deus, consciente ou inconscientemente. Consciente ou inconscientemente, nós estamos sendo formados para substituir Deus e colocar outra coisa no lugar dele para darmos honra e glória. Por exemplo, talvez nós, jovens urbanos, tenhamos sido treinados ao longo de 20 anos para dizer assim, o foco da sua vida é passar no vestibular, fazer a sua carreira, trabalhar e ganhar a sua vida. Se você chegar para um pai, os nossos pais, e você chegar e dizer assim, pai, mãe, eu não vou fazer vestibular, eu vou fazer qualquer coisa da minha vida, você ia ver um pai e uma mãe desesperados. Com razão, mas desesperados. Mas porque nossa sociedade ela é desenhada e nos treina, e nós temos todas as liturgias possíveis e imagináveis para chegar a gente e dizer assim, isso aqui é o foco da sua vida. Não há nada mais importante. Sua família não é importante, seus amigos não são importantes, a igreja, sua relação com Deus não é importante. O que é importante é você passar no seu vestibular, você ter a sua carreira e você ser uma pessoa bem-sucedida. A noção de felicidade que a gente tem é justamente passar e ter uma carreira e ser rico, ter dinheiro. E veja, todas essas coisas são boas em si. A gente acabou de ver que Deus é um Deus que trabalha. Trabalho não é uma invenção. Uma das coisas mais diabólicas também que as pessoas falam é que trabalho veio depois da queda. Não, Deus está esperando que a gente trabalhasse, cultivasse e guardasse. Mas a gente transforma o nosso trabalho, a nossa renda, o nosso sustento em algo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida e diz assim, isso aqui que eu vou dar glória. Outra possibilidade é assim, e isso eu escutei de uma pessoa há dias atrás, eu estou feliz, isso é o que importa. A minha felicidade é o que importa. Se eu estou feliz, não importa o que está acontecendo, não importa com quem eu me relaciono, não importa em que condição a minha vida está, não importa como é que eu estou a minha relação com Deus, com a minha família, com qualquer outra coisa, o que importa é eu estar feliz. E aí, beleza, não tem mais espaço para nada. Tudo que rege o meu coração está apontado justamente para o que é que dá mais felicidade para mim? Vamos comparar aqui. O que é que dá mais felicidade para mim? É eu estar sozinho? sei lá, eu estar com várias pessoas ao mesmo tempo. Não importa, eu quero ser feliz. E veja, ser feliz é bom. Deus fez a gente para ser feliz, mas Deus fez a gente para ser feliz nele. Só que a gente faz o quê? Não, eu conheço, e aí Paulo fala isso de forma brilhante, olha, a gente troca a verdade de Deus pela mentira porque a gente se acha sábio demais. A gente se acha sábio demais, a gente acha que a gente entende sobre as coisas, a gente acha que a gente entende aquilo que a gente está fazendo, e a gente diz assim, beleza, eu vou fazer isso porque eu quero ser feliz, ou porque eu quero ter a minha carreira, eu quero ter a minha família, eu quero ter filhos, esse é o objetivo da minha vida. E a gente esquece da vontade de Deus e aquilo que Ele quer fazer com a gente. E sabe o que é impressionante? É que Deus, a punição de Deus para isso é dizer assim, tá massa. Faz teu nome. Vive tua vida. É isso que Paulo está dizendo. Deus os entregou às paixões. A gente tem que entender, e veja, é muito fácil para a gente que já tem uma caminhada de fé, se você é uma pessoa como eu, que felizmente ou infelizmente passou a vida inteira na igreja, é muito fácil a gente desenhar isso aqui para uma experiência de que ah, essa pessoa está perdida, essa pessoa está entregue às drogas, está entregue ao sexo, está entregue a um monte de coisa. E a gente não percebe que, por exemplo, a gente pode substituir, por exemplo, pela experiência da igreja, pelo serviço na igreja, por uma experiência específica de culto. Você pode chegar aqui hoje e dizer assim, caramba, eu estou esperando que o culto hoje seja massa, que eu saia daqui transformado, que eu tenha o meu coração. Aí eu quero sentir alguma coisa. Você tá no centro, não é Deus que está no centro. É impressionante como a gente consegue criar facilmente ídolos que a gente possa colocar no lugar de Deus a todo momento. E o nosso coração está dizendo assim, eu vou criar outro ídolo, eu vou criar outro ídolo, eu vou criar outro ídolo. E o mundo está assim, beleza, vamos lá, como é que você quer criar? Tem aqui a rodo, tem um mercado de ídolos para você, o que é que você quer escolher? A gente precisa começar a entender que existe outra possibilidade. A gente precisa começar a entender que Deus não nos projetou assim. Deus, como trabalhador, criando todas as coisas, Ele não criou a gente para isso. Ele não criou a gente para a gente definir a quem a gente dá glória. Deus nos criou para dar glória a Ele e ser feliz nele. Isso é uma coisa que eu sinto falta, é por isso que a gente tem feito catecismo aqui, é porque às vezes a gente precisa repetir isso vezes e vezes e vezes e guardar nosso coração e decorar isso. Porque qualquer coisa a gente dá um desvio e diz assim, não é bem isso aí não. Olha, eu posso ser feliz dessa forma. E a gente aprende lá no Salmo 1, olha, feliz é aquele que está aqui meditando na lei do Senhor, não se desvia do caminho e está sendo feliz nele e não em outra coisa. Mas o que é mais massa é que, a partir da obra de Jesus Cristo, a gente consegue viver a nossa vida de forma diferente. E nesse Salmo aqui está um segredo para a gente fazer isso. A gente não precisa mais assumir um outro papel. A gente não precisa mais puxar um protagonismo maior do que Deus já nos deu como coroa da criação. O próprio Salmo 8 está falando lá, olha, Deus os criou um pouco menor do que os seres celestiais, os colocou para dominar sobre todo o cosmos, sobre toda a terra, mas para quê? Para fazer a vontade dEle, para ser imagem e semelhança dEle. E eu acho muito interessante porque o salmista ele poderia pegar qualquer exemplo para demonstrar isso. Como é ser essa pessoa que realmente está dando glória a Deus? Quem é essa pessoa que com toda a força e com toda a sua vida glorifica a Deus por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele fez? Volta lá no Salmo 8 para ver quem é. Logo no versículo 2, o salmista vai dizer assim, olha, Deus escolheu dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Deus escolhe as crianças e os recém-nascidos para demonstrar, olha, vocês querem saber o que é louvor de verdade? Vocês querem saber quem está me dando glória de verdade? Crianças e recém-nascidos. Abre tua Bíblia lá em Mateus, capítulo 19. É um texto lindo. Mateus capítulo 19, esqueci de marcar. Estou abrindo com vocês. 19 não, desculpa, gente, olha, tá vendo? 18, Mateus capítulo 18. Volta aí uma página. Para quem está no aplicativo, é só... É engraçado porque Jesus se vê numa discussão que é sobre glória, de certa forma. Os discípulos chegam para Jesus. Se tem uma coisa que eu queria muito de Jesus, é a paciência dele. E aí os discípulos chegam e dizem assim, olha, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Eu imagino a cara de Jesus para responder. Esses camaradas já estavam caminhando com ele há um bom tempo, quase 3 anos, e vem com uma pergunta desse para ele. Mas, enfim. E aí ele responde da forma mais maravilhosa possível, que ele diz assim, eles chamam a criança e diz assim, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. A gente precisa se transformar em crianças, de novo. Lembra de Nicodemos falando com Jesus? A gente precisa nascer de novo? E é literalmente nascer de novo, se transformar em criança? Eu não sei se você tem experiência de estar com crianças. Eu tive o privilégio e o prazer de dividir minha vida com duas. Uma está fazendo 10 já, meu Deus. E é surreal como dia após dia Jesus ele consegue usar a vida dessas crianças para me ensinar que para eu ser maior no reino dos céus eu preciso ser igualzinho a elas. Igualzinho a elas. E isso passa por duas coisas específicas. As crianças são extremamente dependentes e são extremamente identificadas com a sua família. Veja, Manuela tem 10 anos. Ela pode ter, e ela tem muita vontade, às vezes, de fazer as trouxas dela. Já contei incontáveis vezes que Manuela fez a trouxa dela, botou na bolsa e disse, eu vou embora. Ela disse, você não vai embora. Você não vai sobreviver. Você vai fazer o quê? Para onde? Como crianças, nós somos extremamente dependentes da nossa família. Totalmente. Não tem para onde ir, não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem a formação, não tem como aprender quem Deus é, se não for pela sua família. E a gente precisa aprender que o primeiro passo que a gente tem que dar como crianças no reino de Deus é dizer assim, eu quero deixar de procurar esse lugar de glória, eu quero deixar de procurar esse lugar onde as coisas são sobre mim, e dizer assim, tudo é sobre Deus, tudo é sobre o Senhor, tudo é sobre o Senhor. Tudo que eu tenho, a minha vida, o que eu procuro, os meus desejos, tudo é sobre Ele. E Ele é quem me entrega as coisas. A vida da criança é uma vida de total dependência, porque ela não sabe se amanhã ela vai comer ou não, o que ela vai vestir, se ela vai para a escola. Tudo ela depende da boa vontade minha e de Paula. E da mesma forma, a gente tem que aprender que toda a nossa vida a gente depende de Deus. O primeiro passo para a gente dar glória a Ele é justamente olhar para isso e dizer assim, cara, é isso, eu não tenho mais o que fazer. Para onde é que eu vou? Eu dependo completamente de Deus. E a outra coisa é ser identificado como filho de Deus. É as pessoas olharem para mim e dizer assim, isso aqui não é Jonatas e só. Veja, nossa sociedade, a gente é movido a isso. As pessoas querem que a gente seja cada vez mais autônomo e que a gente faça o nosso próprio nome. É o pecado que está lá em Babel, inclusive. As pessoas estavam construindo uma torre para dizer assim, nosso nome vai ser conhecido sobre toda a terra. A gente quer que as pessoas entrem no Instagram e a gente tenha lá 2 milhões de pessoas seguindo a gente. A gente quer que o nosso nome, naquilo que a gente faz, no nosso trabalho, seja conhecido como um ótimo profissional. As pessoas digam assim, olha, eu conheço essa pessoa. A gente tem que parar de esperar isso e dizer assim, aquele ali é filho de Deus. Da mesma forma como a gente identifica nossas crianças aqui na igreja. Esse é filho aí de quem? As pessoas têm que dizer assim, aquele ali é filho de quem? Aquele ali é filho de Deus. Totalmente dependente dele. A gente tem que parar de querer andar na nossa vida dizendo assim, eu não tenho nada a ver, isso aqui tudo é sobre mim. Tudo é sobre mim. E começar a dizer assim, tudo é de Deus. Sou completamente dependente dele. Eu sou completamente dependente dele. Gente, algumas considerações sobre como é essa vivência em dependência completa de Deus, identificados com Ele. primeira coisa que a gente precisa fazer é voltar a esse deslumbramento com a criação e achar Deus nas coisas. Uma coisa que eu estava conversando com o Paulo esses dias, a gente saiu para jantar, e aí uma coisa fantástica é ver Bento apontando para as coisas, dizendo assim, o que é isso? O que é isso? E aí quando você responde, ele fala, caramba, massa, isso é um cachorro. Ele pode ver 50 cachorros no dia dele, ele vai dizer, caramba, um cachorro, uma coisa mais maravilhosa do mundo. E é mesmo. A gente tem que parar de andar a nossa vida e dizer assim, meu Deus do céu, eu acordei hoje. Eu tenho minha família, eu tenho um teto. Eu olho, se você tem a oportunidade graciosa de andar na praia assim, de manhã, ou sei lá que seja, no fim do dia, dizer assim, Deus criou todas essas coisas, louvado seja o nome dele. É olhar para o nosso dia, mesmo que seja trancado, no Setúbal ou quando da Boa Vista, dizer assim, caramba, glória a Deus, porque ele me permite estar aqui agora com essas pessoas, com essas 65 pessoas dentro desse ônibus. É forte, mas enfim. É a experiência de, eu não sei se você já teve a oportunidade, a experiência que você tem de, por exemplo, passar no Canyon do São Francisco, eu não sei se você já tiver essa oportunidade. É absurdo. Para quem é mais velho, viu naquela novela, né, Senhora do Destino, né, Nazaré caindo. Mas é uma sensação que você diz assim, meu Deus do céu, eu sou muito pequeno. Eu sou minúsculo, eu sou ínfimo comparado com isso aqui. Mas ainda assim, o Deus que criou esse negócio aqui, ele quer se relacionar comigo e me conhecer, e ele quer transformar a minha vida. Não existe experiência mais maravilhosa do que essa, e a única resposta possível que a gente tem para isso é converter o nosso coração e dar glória a Deus. Converter o nosso coração e dar glória a Deus. A segunda coisa, Deus nos criou para cultivar e guardar. Veja, se Deus te colocou no lugar que você está hoje, não é por coincidência. Se Ele permitiu que você está trabalhando com o que você está trabalhando hoje, se você tem os filhos que você tem, se você conhece as pessoas que você conhece, se você convive com seus vizinhos. A gente falou isso pra caramba aqui na série sobre hospitalidade. Não é por acaso. Deus te colocou no lugar para cultivar e guardar e demonstrar quem Ele é. Relembre o seu papel. Não seja omisso. Não seja omisso, não deixe de fazer aquilo que Deus está esperando que você faça. Olhe para o lugar onde você está, olhe para as possibilidades que você tem, olhe para as pessoas que estão do seu lado, que elas precisam encontrar quem é esse Deus, e aí elas vão dar glória a Deus. Elas vão entender quem Ele é e vão dizer assim, caramba, esse é um filho de Deus que é identificado como filho de Deus, ele faz como filho de Deus, a educação dele é de um filho de Deus e logo eu vou dar glória a Deus também, eu vou ter meu coração transformado. As pessoas, elas provavelmente não vão ter a experiência graciosa de estar aqui com a gente durante uma hora e meia no domingo, mas elas vão passar 40 horas essa semana com você. Como é que vai ser essa experiência dessa pessoa, 40 horas com você, essa semana? Vamos relembrar do nosso papel de estamos fazendo a vontade de Deus, cultivando e guardando aquilo que Ele nos deu, a toda a criação dEle. E, por fim, lembrar que a gente faz parte da família de Deus. Se você hoje tem o seu coração transformado, se você hoje tem a possibilidade de sentar na mesa do Senhor, se você faz parte da família de Deus, é único e exclusivamente pela graça dEle. Único e exclusivamente pela vontade e pela soberania dEle. E a gente precisa relembrar disso, de quem a gente é, como criança. A gente faz parte, somos filhos adotados de Deus. Lá em João, no capítulo 1, fala exatamente isso, lá no versículo 12. Olha, Jesus veio para os seus não receberam, mas aqueles que o recebem, ele dá o poder de se transformar em filhos de Deus. Isso não vem por sangue, isso não vem por aquilo que a gente faz, isso não vem por aquilo que a gente poderia fazer ou entregar a Deus. Pelo contrário, a gente não tem nada para entregar, mas é único e exclusivamente por aquilo que Deus tem feito e pela entrega dEle, através da obra de Cristo na cruz. Se tem uma coisa que a gente quer relembrar também com essa série, e falando um pouco sobre tradição, é que às vezes a gente muda o nome das coisas e a gente não sabe de onde vem. Um dos nomes mais bonitos para a ceia do Senhor é a Eucaristia, que infelizmente hoje a gente só identifica como uma experiência dos católicos romanos. Mas Eucaristia significa justamente ação de graças. Quando a gente senta na mesa do Senhor, quando a gente tem a oportunidade de, como comunidade, comer do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Cristo, a gente não só está lembrando da obra dEle, A gente não só está examinando nosso coração para a gente entender se a gente está direcionado, se a gente está justamente dando glória a Ele, mas é uma oportunidade que a comunidade de fé tem de glorificar o nome do Senhor, dizendo assim: obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado porque a sua obra ela não foi em vão. Obrigado porque o Senhor tem transformado o meu coração. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. A gente vai ter a oportunidade de fazer isso hoje na Mosaico. Eu tenho dito que eu estou numa campanha para a gente fazer isso todo domingo. Porque não tem negócio mais bonito do que comemorar aquilo que o Senhor fez e ser gratos por aquilo que o Senhor fez. Porque essa experiência como comunidade, ela nos traz graça, ela nos traz memória daquilo que o Senhor fez e transforma no nosso coração em um coração mais grato. Na Mosaico, a gente tem uma oportunidade de fazer isso. É uma oportunidade que você vai poder compartilhar com... Se você é uma pessoa que acredita em Jesus, que tem o seu coração transformado por Jesus... Você pode participar, os elementos são ali, a gente vai tocar uma música. Você vai lá e senta com uma pessoa que está do seu lado, que você pode conhecer, ou melhor, nem conhece, e você vai compartilhar um pouco do seu pedido, agradecimento sobre a sua semana, e vocês vão orar juntos, agradecendo esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. E aí, assim, a gente vai juntos celebrar na mesa do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, bendito seja o teu nome para todos sempre. Senhor, que o Teu nome seja glorificado por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor é. Obrigado porque o Senhor se faz presente na nossa vida. Presente em todos os sentidos, Senhor. Não só o Senhor está presente e a gente pode contar com a Tua presença, mas o Senhor é presente. O Senhor é graça. O Senhor é refúgio e fortaleza nas horas mais difíceis. Obrigado porque o Senhor criou todas as coisas e o Senhor permitiu que a gente fizesse parte da história dessa redenção, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chama para cultivar e guardar, o Senhor nos capacita para isso, o Senhor transforma o nosso coração. Senhor, que a gente possa estar examinando o nosso coração para entender o que é que a gente está colocando na Tua cadeira. Pode ser a coisa mais simples possível, talvez a coisa que a gente ache mais inofensiva, mas ela não deveria estar lá. Nos ajuda a identificar o que é isso, tirar ela dali e te colocar, Senhor. Por mais que doa, por mais que a gente tenha que transformar tanta coisa, nos dar força para isso. Senhor, que agora, quando a gente for participar da Tua mesa, que a gente possa, como comunidade, engrandecer o Teu nome, dar ação de graças, examinar o nosso coração para a gente entender se a gente está participando de verdade, se a gente continua te colocando no devido lugar. Mais do que isso, Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de participar dessa mesa nesse momento, Senhor. Obrigado por tudo, obrigado por Tua palavra. É isso que a gente ora, em nome de Jesus. Amém.